shoot the ball!
Holy
snap, placement, kick by Hartley, and it is, good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl!
Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Chegamos na edição 122 e eu acho que como era lá na edição 1, na edição 50, na edição 100, o New Orleans Saints, ele sempre vai dar um jeito de fazer a gente sofrer. É, obviamente a gente já passou por muitas coisas boas com esse time, mas o tanto que eles fazem a gente sofrer no meio da caminhada é um negócio muito complicado. E essa última rodada foi mais uma dessas, né? O New Orleans Saints tomou um vareio por boa parte do jogo, aí acabou perdendo a partida para o Minnesota Vikings por 27-19. Mas o placar aí, apesar de uma posse de bola, não diz exatamente o que foi o jogo, né? Bom, sem mais delongas aí, bora falar um pouco do que foi essa partida. Bora pra mais um episódio.
Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
Bom, galera, é claro que eu não estou aqui sozinho, né? Sempre trazemos aí nossos belíssimos convidados. Dessa vez aí tem o Fábio, vou começar apresentando ele. Fábio, que é da casa, já participou de alguns programas comigo aqui. Fábio, seja bem-vindo novamente. Falar de mais uma derrota do Saints, né, cara? É um time muito inconstante que, mais uma vez, aí arranjou um jeito de dar uma quebrada na empolgação da torcida.
Fala, gente. Um prazer de novo estar aqui, né? Ivan, Lucas. Falar sobre o New Orleans Saints é muito difícil, né? Porque a gente se empolga em uma semana e na outra já vê outra derrota humilhante, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse ataque de New Orleans, que não produz nada, essa defesa que sai de espaços, e os próximos jogos aí para ver se a gente sonha nos playoffs, né? Porque ser primeiro da nossa divisão não significa nada, né? Sendo que tem que se classificar, tem que ganhar jogos e convencer, né? Pra gente tentar um dia chegar no Super Bowl.
Exatamente. O Saints, que até quando vence, não convence muito bem, né? Além do Fábio, a gente tem aqui o nosso convidado Lucas. Lucas também já participou, mas comigo como host é a primeira vez. Lucas, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade aí, sinta-se em casa. Sei que você já faz muito tempo aí que acompanha o Saints com a gente. Então você também já sabe muito bem como é passar por derrotas como essa, né? São doloridas, mas fazem parte da caminhada.
É isso, Ivan. Boa noite aí, Ivan. Boa noite, Fábio. Eu acho que... Eu só queria fazer um disclaimer aqui, que nessa temporada eu estou sendo convidado para podcast para pistolar, tá? Só estou vendo de derrotas. Mas beleza. E acho que, mais uma vez, eu vim aqui para pistolar, turma. Eu acho que a inconstância do Saints nessa temporada deixa muito claro como a gente tem um coach staff muito ruim. Times que são inconstantes tá na culpa do coach staff. E o Saints é para mim a grande exemplo de inconstância da temporada. Perde quando a gente acha que vai ganhar, ganha quando a gente acha que vai perder. De fato, imprevisível torcer com o Saints essa temporada. E mais uma vez, já resumindo aonde vai ser minha pistolagem, culpa do nosso coach staff.
É, Exatamente, eu acho que a gente vai acabar aí passando por alguns momentos aí do jogo, falar bem e mal de algumas coisas, mas no fim das contas a gente já vai dar um spoiler desse podcast para vocês, tudo, a grande parte dessa inconstância do Saints aí se resume ao nosso coaching staff, que é muito, muito, muito incompetente. Quem é competente, sabe quem é competente? Nossa equipe que na vitória e na derrota segue acompanhando o Saints aí, então vou aproveitar e fazer o nosso merchanzinho aí, pedir para você seguir a gente aí no Instagram, lá o Mundo Who That, seguir a gente também no Facebook, o Saints Brasil, seguir a gente no Twitter lá, que a gente acompanha jogo a jogo, vai passando as notícias para vocês, faz um lance a lance, sofre com vocês lá no Saints Brasil 09. Temos o nosso blog, né, que é onde a gente posta as matérias ao longo da semana, eu posto meus pré-jogos lá, desculpa mais uma vez para quem leu o pré-jogo e eu tentei trazer um pouco de otimismo, mas o Saints, ele continua mandando a gente para baixo. O blog é o mundohudet.com e sempre peço para vocês também seguirem lá o Flor do Superdome, que é o canal das meninas aí que cobrem o Saints muito bem, sofrem junto com a gente. Bom, bora pro jogo, eu vou começar falando aí das estatísticas gerais da partida, e aí a gente pode começar a discorrer. Eu não sei se compensa muito dividir entre ataque e defesa ou no podcast de hoje, porque diferente de alguns outros podcasts onde a defesa foi muito bem, ou vice-versa, usualmente a defesa que vai muito bem e o ataque não, esse podcast teve os dois principais, né, times aí da equipe indo muito mal. Então, acho que a gente pode falar do que foi ruim e do que foi bom. Também não vai ter muito para falar de bom, a gente pode discorrer a maior parte do nosso podcast aí no que foi de ruim. Para a gente já conseguir englobar tudo aí, depois falar do que talvez deu certo, que sempre, né, uma coisa ou outra dá certo, mas no fim das contas, o placar acabou 27-19 para o Minnesota Vikings, que chegou a vencer o jogo por 27-3. Até determinada parte da partida. Teve aí em total de jardas 388 jardas contra 280 jardas do Saints. 263 jardas de passe contra 215. Jardas de corrida, 125 jardas terrestres com o Minnesota Vikings. Correram muito bem com a bola. 23 first downs contra 16 do Saints. Um sack cedido apenas contra 3 sacks cedidos do Saints. 6 punts para cada lado. Penalidades, o Saints teve 9 penalidades para 74 jardas, isso é muita coisa. E tempo de bola, Minnesota ficou 33 minutos com a bola, enquanto New Orleans ficou apenas 26 aí para 27 minutos. Vou começar com você, Fábio. Você pode se direcionar aí no que você quiser falar, como a gente vai começar com o que deu de ruim. O que, que você acha que foi o principal, os principais motivos aí para a derrota do New Orleans Saints na partida aí deste domingo?
Falar sobre os pontos negativos, né, sobre o jogo de ontem, é falar o time como um todo, né? Não só os jogadores em si, mas acho que as escolhas de jogadas do ataque, acho que a defesa como um todo, por mais que tenha desfalques, a gente sabe disso, Lattimore pode ficar um bom tempo fora, mas não pode um QB que há 3 semanas atrás estava sendo reserva de um time, vira do nada uma troca de terceira rodada e amassa o Saints no primeiro tempo. Porque foi um amasso. A defesa não conseguiu fazer blitz, a defesa não conseguiu interceptar, a defesa não conseguiu fazer faltas bestas. Era uma defesa que cedia muitos espaços e deixava muito correr com a bola. Já foi isso contra os Colts. A gente já falou sobre isso no jogo contra os Colts, que foi um vacilo, que foi um erro. O Minnesota Vikings estudou muito bem a semana, durante a semana, o New Orleans Saints. Correu muito bem com a bola, soube aproveitar os espaços. O Saints, Jordan, tinha vezes que não parava, não conseguia parar o QB deles. Que se você estudar, eu estudei ele por 4 horas de relógio, vi jogos dele temporada passada pelo Tennessee Titans, vi alguns jogos dele no college para entender e falar sobre. É um cara que, se sofrer blitz, ele vai errar os passes, vai querer forçar. Ele sabe ler muito bem os passes, mas ele tem uns defeitos assim. E o New Orleans Saints não fez isso. Parece que o coordenador defensivo do New Orleans Saints não estudou o ataque do Minnesota. Impressionante, velho, como a defesa tá inconstante. E não é uma defesa, tá vendo o equilíbrio, tá fazendo jogos bons. Não, tá caindo demais. Tá caindo muito. Desde do jogo contra o Texans, é uma defesa que tá vindo muito mal. E esse ataque não dá nem pra falar. A gente tinha, por mais que hoje alguns torcedores falem que Derek Carr não era nossa esperança, mas eu posso mostrar até vídeos. Eu tava empolgado, tava feliz. Ele falava em entrevistas de que era o novo Derek Carr. E ele tá pior do que ele era no Las Vegas. É um cara que não lê a jogada, é um cara que não tá lançando muito bem as bolas, é um cara que demora muito para dar os passes. Às vezes tem a oportunidade de correr com a bola e não corre. A mesma jogada, isso eu fico com raiva, sabe? Porque para 20 jardas, uma jogada para 20 jardas, ele dá um passe para a Camara de 3, 4, para a Camara correr com a bola. Tá errado, pô. Tá errado. O jogo de ontem é o reflexo de uma temporada horrível do Santos. Era para a gente estar muito pior do que um 5-5. Do que o primeiro lugar na NFC Sul. Muito passe por Mike Holmes, escolheu Dennis Allen. Poderia ter outros técnicos. E aí Dennis Allen escolheu um coordenador ofensivo horrível. Escolheu um coordenador defensivo que ele é ok, mas não é grande coisa. E hoje a gente poderia ter um time muito bem, com uma margem de vitórias de 3-4. E a gente está falando de uma derrota contra o Minnesota Vikings, que não tinha Justin Jefferson e não tinha o QB dele elite. Então, é difícil falar sobre o New Orleans Saints hoje, porque é uma equipe que é muito, muito, muito inconstante.
É muito complicado quando a gente vê esse tipo de coisa. O Minnesota Vikings é um time bem treinado, essa temporada está se mostrando isso. Eles se recuperaram bem agora com essa vitória contra o Saints, são 5 vitórias consecutivas aí, tem tudo para brigar por uma vaga de wild card. Mas como a gente até comenta nos nossos grupos e tudo mais, é um pouco complicado, porque você vê os jogos que o Saints venceu, a gente enfrentava times que depois você assiste os times, são times medíocres. O Saints venceu de times ruins, o Saints perdeu de times ruins, o Saints o Minnesota Vikings era um bom teste. Era um bom teste porque é um time mediano ali, quase da mesma laia ali que o New Orleans Saints está no momento. Mas já é um time que já tem um pouco mais de competitividade, né? É um time que você sabe que você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer mais do que o mínimo para vencer, porque o Saints ganhou do Bears fazendo o mínimo, né? Então, precisava de mais que o mínimo para vencer o Minnesota Vikings, e sinceramente, se o Vikings não tivesse tirado o pé, ou sei lá o que aconteceu no segundo tempo, obviamente a defesa até se ajusta, né? Um grande problema é se ajustar durante o jogo, mas teria sido um amasso. O jogo basicamente acabou no intervalo, e o Minnesota Vikings, né, com riscos, é claro, mas administrou a vantagem ali no segundo tempo. Lucas, chegou seu momento, cara. Pode descer a lapada, falar o que você quiser, pode pistolar à vontade, porque eu vou só seguindo vocês, cara. Eu acho que tudo de mal que a gente falar do Saints hoje vai ser pouco, porque a gente vive mais do mesmo, né? Não é de hoje, não é de ontem. São flashes de que o time pode ser bom, mas a gente não consegue ver uma constância na evolução desse time, né?
É isso, Ivan. Acho que você falou uma frase final aí que é o que mais me frustra hoje sendo torcedor do Santos. Que é você não ver uma evolução na frente ali, sabe? Você não vê que, tudo bem, o time tem 10 mil problemas, mas tá tendo um patamar de evolução. Você não vê isso acontecendo. É, e mais uma vez, isso é claramente porque a gente tem um coach staff muito ruim. É, eu vou trazer um exemplo de coach staff ruim que acontece no Saints. Nos primeiros 6 jogos do Saints, o nosso belíssimo ataque, né, vamos dizer o contrário, ele fez uma média de 16 pontos nos primeiros 6 jogos. Depois desses 6 jogos, tiveram 3, né, e depois teve esse jogo do Minnesota. Esses 3 jogos antes do jogo do Minnesota, a gente fez uma média de 28 pontos. Qual a grande diferença disso aí? Eu vou citar um exemplo de diferença. Você sabia que nesses 3 jogos que a gente fez uma média de 28 pontos por jogo, a gente teve um jogador que fez uma média de quase 3 touchdowns por jogo?
O homem que quase não pegou na bola na última partida.
Pois é, né? O Tyson Hill, antes desses 3 jogos que a gente fez uma média de 28 pontos, ele não tava no esquema, não tocava na bola. Passou 3 jogos, mostrando uma consistência muito maior, inclusive, do que ele tinha nos anteriores, e de segurança da bola e coisa do tipo, fazendo touchdown, ajudando a gente com o touchdown lançado, touchdown corrido, touchdown recebido. Passo 3 jogos com ele sendo um cara que traz aí uma média de 50, 60 jardas e uma média de quase 3 touchdowns por jogo. Chega no jogo de ontem, ele teve 3 toques na bola. Várias situações de terceira para 2, terceira para 3 que o Saints tinha e que não era nem cogitada a possibilidade de botar o Tyson Hill como aquela ferramenta que ele sabe que ele vai conquistar essas 3 jogos. E o que isso traz para mim? Que o coach staff não sabe o que faz. Ou, pelo menos, as coisas que acontecem com os jogadores do centro, quando dão certo, é por sorte e pela competência do jogador. Não existe uma estratégia por trás da coach staff sobre. Como é que você não utiliza, e nem tenta utilizar, não é questão que tentou utilizar, sabe? Basicamente, não utiliza o jogador que nos últimos 3 jogos tem sido o jogador que tem carregado o resultado do time. Eu não tenho explicação para isso. E é muito engraçado, porque quando a gente teve esses 3 jogos que a gente trouxe 28 pontos de média, foi aquela que você até comentou, né? Foi aquela vibe de que, não, agora tá começando a se entender o ataque, todos tipo. Eu acho que não. Eu tô começando a achar que foi, de fato, uma sorte momentânea de jogadores que brilharam. Porque como é que você começa a encontrar coisas que podem dar certo, e não é que eu tô dizendo que tava totalmente certo, mas que estava começando a ter uma evolução, né, como você falou, Ivan. Mas você não dá continuidade a isso? É muito discrepante para mim essa forma de pensar, sabe? É muito frustrado. E aí chega para mim um ponto que eu queria trazer aqui de polêmica, mas é uma polêmica boa. A gente fala muito que o Dennis Allen foi um excelente coordenador no Saints. Eu não vou questionar necessariamente isso, né? Mas eu vou questionar o tema evolução que você trouxe, Ivan. Ele foi realmente um bom coordenador no Saints. E ele não está sendo um bom head coach. Só que desde a época que ele era coordenador, ele não consegue evoluir. Quer um exemplo claro? O Saints, desde a época que Dennis Allen é coordenador, se perde que é bem móvel, o Saints se perde no jogo. Tem aí 6-7 anos que o Dennis Allen está envolvido na gestão do time, ou mais, na verdade, acho que ele foi em 2015 como assistente, ou 2014, coisa assim. E que desde então, o Saints sempre sofre com o QB móvel. Não existe uma evolução do conceito de jogo, não existe uma evolução de como resolver isso. E isso vindo de um cara que era considerado um bom coordenador. Ele não conseguia nunca evoluir isso. Ele, como head coach, que é responsável por evoluir várias outras partes do time, é lógico que ele não vai evoluir. Ele era um bom coordenador porque ele aprendeu a ser e estagnou ali. E aí, deixa muito claro para mim que ele nunca vai ser um bom head coach. Porque coisas pequenas, e quando ele era bom coordenador, ele até hoje não evoluiu. Então, assim, é frustrante acompanhar a temporada do New Orleans Saints. E não é nem que, porque a gente tá mal acostumado. É também, vai. Quem nunca, nessa temporada, ficava olhando, nossa, por que eu xinguei o Drew Brees um dia? Por que eu xinguei o Sean Payton um dia? Tá? Tipo, eu toda hora fico reflexivo sobre isso. Mas não é nem por isso, assim. É frustrante por não ver um futuro, não ver uma possibilidade de evolução. Ter essa montanha-russa mesmo de emoções. E sabendo que mesmo se a gente classifica pro playoff, a gente vai tomar uma saraivada no playoff. Então é isso. Essa é a temporada do New Orleans Saints esse ano.
Eu acho que a gente pode continuar nessa, falando mal um bom tempo. Tem muito pouca coisa boa para falar do ataque. E o que a gente vai falar, vai vir a falar bem do ataque, da defesa, que seja também no segundo tempo, que cedeu só 3 pontos, é mais por mérito dos jogadores. É mais por talento. Porque... não talento do James Winston. Não é disso que eu quero falar. Se alguém quiser falar bem de James Winston em algum momento aí, pode ficar à vontade, mas eu não seria essa pessoa. Agora, só para fazer o link aí com o que o Lucas está falando. Eu vejo que quando o Saints vence os jogos é por conta do talento. É porque o Saints tem um elenco com muitos jogadores bons dos dois lados da bola. O nosso quarterback, ele tem capacidade de... Eu não consigo engolir a ideia de que o Jared Goff, o Sam Howell, o próprio Joshua Dobbs é um quarterback que rende na liga e o Derek Carr não. O Derek Carr, ele tem elementos melhores que esses quarterbacks. Ele não é um quarterback elite? Ele não é um quarterback elite. Mas ele é um quarterback que conseguiria levar um time para os playoffs sem sofrimento, um time com talento como é o time do Saints? Com certeza, com certeza. Só que ele não consegue fazer isso sozinho. Obviamente, ele tem seus problemas, tá? Longe disso, também defender ele pra sempre aí. Mas o que eu acho é que ele com certeza teria as condições de levar um time bem treinado para os playoffs. Assim como o Jared Goff vai levar o Lions bem treinado aos playoffs. Assim como o Sam Howell tem chance de levar, o Josh Dobbs tem boa chance de levar. Times com menos talento do que o New Orleans Saints. Eu acho que é isso que frustra muito a gente. É a gente ver um talento que não é de hoje, né? O Saints teve com um time parecido... já teve brigando nas cabeças da NFC, a gente sabe a capacidade desse time. Alguns jogadores já estão velhos, é claro, como é o caso do Ken Jordan, por exemplo. Falta de preparação do coaching staff, de trazer alguém para dividir snaps com ele, né? Mas é uma situação muito complicada, porque a gente vê que é um time muito talentoso, mas que não consegue chegar no potencial. É um time com potencial incrível, mas que nunca vai chegar no seu potencial. E pelo menos não com esse coaching staff. E as coisas poderiam ser bem mais fáceis. Bem mais fáceis se fizesse o básico, se fizesse o mínimo. Se, como o Lucas falou, se tivesse continuando com o que tá funcionando. O Taysom Hill, cara, qual o motivo de você não colocar ele em campo? Não faz nenhum sentido o New Orleans Saints dar apenas 3 toques na bola pro Taysom Hill. Quando o Derek Carr machucou, menos sentido ainda. O Taysom Hill sequer entrou em campo. Então, e era um jogo de uma posse de bola. O Saints tinha, por tempos ali, 6 minutos para conseguir fazer um touchdown. Você não precisava fazer um drive correndo. O James Winston, ele não tem um cérebro que funciona muito bem. Ele vai fazer isso, ele vai soltar o braço. Então você tem que conter. Você tem que colocar o Taysom Hill pra jogar uns snaps ali. É uma defesa que talvez faz ajustes muito bons no intervalo pra conseguir diminuir em todos os jogos o âmbito dos times, né, que ela enfrenta. Mas eu não sei até que ponto são os próprios jogadores, a própria evolução ali, são os caras querendo ganhar. Porque aparentemente é um time que tem jogadores que se mostram frustrados quando as coisas dão errado. Mas que parece que tem que lutar contra o próprio coaching staff. Eu não estou isentando os jogadores da culpa, é claro. Mas vendo os outros times da liga, o próprio Minnesota Vikings, aí a gente vê que quando você tem uma... E aí vocês, Fábio, Lucas, pode até acrescentar agora que eu acabar antes de a gente mudar de assunto, o que mais vocês pensarem aí para falar. Mas você vê que os times minimamente bem treinados aí, com o mínimo de estudo que você faz antes do jogo, você consegue vencer na NFL quando você tem talento no seu time. E o New Orleans Saints é algo bem frustrante, porque a gente vê e vê que não vai mudar, porque o time vai continuar nessa, ao menos até o final dessa temporada, né? Vai continuar nesse estado medíocre, que não vai vencer muitos jogos, mas também não vai perder jogos suficientes para mandar a galera embora. Vão conseguir tendo o mínimo suficiente para passar pano. Talvez, por conta da nossa divisão ser um horrível, a gente vai conseguir vencer ainda a divisão, vai chegar no Wild Card e tomar um couro. Mas a gente vai ter que aguentar, e até o final da temporada, e como torcedor, a gente torce, né, para um milagre, para as coisas começarem a acontecer. Mas sempre que dá um fiozinho de que isso pode acontecer, umas duas ou três semanas depois, a gente toma o balde de água fria, que é isso aí. A gente não tem muito para onde correr com essa Laia aí comandando o time.
Eu acho, Ivan, que você trouxe alguns pontos legais de a gente debater e conversar. Primeiro ponto que você trouxe, que para mim é muito claro, mais uma vez que colabora com o que eu tô falando sobre o coach staff, é que o Saints desse ano, ele para mim, pós do Breeze, esse é o ano que o Saints tem mais talentos para trabalhar. Tirando a linha defensiva, que para mim é uma página à parte, me dói muito falar isso porque eu adoro o Cam Jordan, mas é uma página à parte, você tem muito talento na secundária. Você tem um cornerback que é all pro e um outro cornerback que está tendo um ano da vida dele. Você tem uma dupla de safety sólida. Você tem um linebacker que é um deus. Um outro linebacker que está oscilando, mas ok, beleza. Você tem um ataque que você tem uma dupla de running backs que no papel deveria ser um das melhores da liga. Ainda mais que eles se complementam, porque o Jamal Williams é um running back de força, um running back de jardas curtas, de headzone, de touchdown. Camara, aquele running back mais... que você pode fazer outras coisas com ele. Então se complementam. Você tem uma arma ofensiva no Taysom Hill. Você tem três wide receivers extremamente sólidos. E você tem um QB, que é um QB de sistema. Eu não sou fã do Derek Carr. Mas ele... Se você tem um coordenador ofensivo minimamente bom, vai fazer o Derek Carr render. É o que você falou, o exemplo do Jared Goff é um excelente exemplo. O Derek Carr, pra mim, tá ali no nível do Jared Goff da vida. Se tem um sistema bom, ele vai render. E uma das coisas que mais precisa de um sistema bom é você ter peças boas pra fazer esse cara conseguir render. As peças a gente tem. A gente tem e sobra as peças. O que a gente não tem, infelizmente, é uma qualidade de treinadores para pegar essas peças maravilhosas que a gente tem e fazer ela render. Então, e aí, quando eu falo da questão da linha defensiva, é uma coisa à parte, ali sim, de fato, a gente tem um problema. E a gente tem um problema que está ajudando a gente iniciar os jogos muito devagar. E isso, eu tinha falado sobre isso no podcast que eu participei na quarta rodada. Que eu, quando vi o jogo, depois do jogo do Green Bay, depois do jogo de Tampa, eu falei assim, essa linha defensiva aí vai ser um problema. E tá sendo sim. Só que, mesmo com a linha defensiva sendo um problema, se a gente tivesse um coach staff que desse minimamente a oportunidade de um ataque com 1000 peças maravilhosas de fazer 20 pontos por jogo, a gente estaria 20 pontos, não estou nem pedindo 28, tá? 20 pontos por jogo. A gente estaria aí, eu acho que só com 3 derrotas, 4 derrotas no máximo. Sabe, assim, é frustrante, porque qual é a frustração maior nisso tudo, assim, que a gente fala de evolução e tal, e coisas do tipo? É que cultura, se criar cultura de um time através de um coach estar forte é uma coisa que demora, sabe? A minha frustração aqui é que a gente demita Dennis Allen no final dessa temporada, que eu não acho que vai acontecer. No máximo eles vão demitir o Peter Carmichael como bucha de canhão. Mas eu acho que a Saints não demite Dennis Allen, não. Mas que demitisse. A gente teria que contratar um novo coach. esse head coach ele iria continuar, começar a construir cultura, começar a construir uma evolução, para quem sabe daqui a 3 temporadas, 4 temporadas, a gente volta a ser um time de fato consistente e competitivo. É, quando você contrata um head coach ruim, o time sofre por muitos anos. É, tem vários exemplos dos times atualmente. É, e é isso, a gente está na situação de que a gente contratou, a gente errou na contratação do head coach. E a gente vai sofrer por alguns anos ainda.
Mas eu vou pegar algumas falas de Lucas, só complementar o que o Lucas falou no final, que é o Michael Holmes, o Lucas, ele não pensa em futuro, ele pensa em presente, isso que é o erro dele, porque após a aposentadoria de Drew Brees, era para existir uma reconstrução, era para a gente agora estar brigando, perdendo jogos, para a temporada que vem estar em cima no draft, para pegar um talento que é o Caleb Williams, sabe? Mas não, a gente pensou no presente. A gente deu 32 milhões para Derek Carr, a gente pegou um head coach que temporada passada muitos diziam que não tinha talento, que precisava de um talento, precisava de um QB bom, precisava de mais talento no ataque, mais talento na defesa. Houve essas contratações e Dennis Allen fez pouco. Isso que me pega muito, porque a gente fala muito de Dennis Allen, de nosso coordenador ofensivo, mas a gente não pensa que o maior culpado disso tudo é Michael Holmes, é o nosso GM, que o mal dele é que ele não pensa no futuro, ele pensa sempre no presente e nunca dá certo, porque a gente só tem um Super Bowl. Então, para mim, o grande culpado é ele, porque existe a possibilidade de pegar o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. Eu não me recordo, vocês podem falar, aquele técnico do Miami Dolphins, que teve uma arrancada muito boa, e ele foi demitido por alguma coisa assim, e aí a gente estava para contratar ele também, que era o melhor nome, junto com o coordenador ofensivo do Chiefs.
Eric Bieniemy?
Eu acho que era esse nome mesmo.
Não, o Eric era do Chiefs, né?
Ah, não, eu acho que ele tá falando do Brian Flores, né?
Brian Flores.
Que é o quadrado da defensivo do Vikings, e tá fazendo um bom trabalho.
Isso, ele mesmo, isso, perfeito. E a gente decidiu pegar e Dennis Allen, né? Que dizem que a Sam Payton falou para Mike Holmes que era melhor deixar Dennis Allen. E hoje a gente vê que o maior erro do Saints foi, há 2 temporadas atrás, contratar um head coach fraco.
Vamos falar a verdade, né? O Champeto sabia que ele ia voltar para a NFL, que ele ia enfrentar o Saints. Então ele falou, vou deixar um head coach ruim.
Vou deixar um head coach ruim. Porque não é
porque
possível.
Porque eu sei que vai me...
Não é possível isso. É um head coach ruim. E para mim, o Saints, ele tem que demitir o head coach, ele tem que demitir o coordenador ofensivo, o defensivo, e fazer uma reconstrução, porque não dá para gastar 32 milhões em um Derek Carr, que ele é muito bom, ele tem talento, mas que esse talento às vezes não sai por ter um coordenador ofensivo que não tenha, posso dizer, não tem um padrão assim, tático. É umas jogadas muito pouco produtivas, não tem criatividade. Isso pesa muito.
E sabe o que me preocupa, Fábio, nessa história toda? É que quando eu falo da questão do... quando eu falo da história do... de a gente trabalhar a longo prazo, quando a gente troca o head coach, a gente termina perdendo muito tempo depois para readaptar a cultura, coisa do tipo, é que a gente vai desperdiçar os talentos que a gente tem hoje. E são caras que daqui a 2-3 anos já não vão mais produzir, sabe? E a gente vai ter que, de fato, passar uma reconstrução, que era o Michael Lunes queira ou não. E é assustador como a gente, tendo tanto talento, a gente é tão previsível, sabe?
Quer ver uma outra estatística que me assusta pra caramba? O Camara, ele tem uma média, é média, tá? Não é ápice, não. É média de 23 toques na bola por jogo desde que ele voltou de suspensão. Eu não sei como é que o Camara não se machucou ainda. Porque uma carga dessa era pra ele já ter tido algum problema sério muscular. Enquanto que você tem vários outros jogadores subutilizados que são muito bons também. Mais uma
e,
vez.
Desculpa, mas só para complementar. Vários jogadores que foram trazidos exatamente para que você não...
Perfeito.
Para você não sobrecarregar o Camara. O Jamal Williams, cara, ele era um dos melhores nomes na free agency. O Kendrick Miller foi um dos melhores running backs no draft. O cara claramente tem talento. O Taysom Hill tava dentro de casa. A gente tem muitos elementos para não sobrecarregar o Camara sem nem entrar nos recebedores. E a gente ainda consegue isso, cara.
É exatamente isso, mano. Mas isso, a gente tá. Acho que o título desse podcast poderia ser Como Não Treinar um Time. Sabe? Tipo, alguma coisa do tipo. Porque basicamente tudo que a gente tem falado nesse podcast hoje leva ao ponto de que a gente tem. Nosso principal problema é treinador. É isso. É tudo pequenos detalhes que os treinadores precisavam se preocupar e não se preocupam, sabe?
Exatamente. E, inclusive, apesar da gente ter falado isso, eu só vou colocar um pontinho aí do jogo que eu comentei no nosso grupo durante a partida, alguns momentos. O Minnesota Vikings, no começo do jogo, eles se mostraram totalmente incapazes de parar o jogo terrestre do Saints. Totalmente. Tanto que o Camara teve só 9 carregadas, né? Porque depois a gente ficou 90 pontos atrás do placar e teve que começar a lançar a bola igual maluco. Mas ele teve uma média de 4.7 carregadas, jardas por carregada. Isso é uma média ótima para um running back. O Taysom Hill foi bem na corrida que teve. O Saints, ele podia ter só continuado lançando bola. Eu não entendo porque. E aí chega numa terceira para 2, a gente lança screen. Chega, ao invés de jogar o Taysom Hill, ao invés de jogar o Alvin Kamara, ao invés de jogar o Jamal Williams, que é um dos running backs mais físicos e bem-sucedidos na liga nesse tipo de corrida. É muito frustrante a gente ver que o ataque não precisa de muito. Precisa do mínimo e às vezes acaba que não consegue. Eu não sei, a gente pode continuar falando mal, a gente tem um tempinho ainda, eu digo muito isso porque tá legal o papo aqui, a gente tá colocando muitas pautas legais na mesa, e eu vou só abrir pra vocês se quiserem falar alguma coisa de positivo aí do jogo, se vocês quiserem elogiar alguém, que na minha visão foi uma partida muito frustrante, então até as pessoas que foram bem, os jogadores que se destacaram, Chris Olave e tudo mais, foram ofuscados, na minha opinião, assim, porque a gente já sabe que esses caras são bons, a gente já sabe o que eles têm para fazer. Mas ainda assim, a gente sabe que não é por culpa deles que a gente perdeu e não é por culpa deles que a gente vai continuar perdendo. Então, eu vou abrir aí para vocês, se quiserem continuar falando, tiverem mais pontos ruins, podem continuar falando, mas também vou abrir caso queiram falar alguma coisa boa da partida. Podem ficar à vontade.
Sobre coisa boa, o que eu queria falar acho que tem poucos detalhes para se salvar, sendo muito sincero. A nossa defesa também não foi bem ontem. Mas quem eu queria ressaltar e reforçar em relação à temporada como todo é o Poço Odibo. Como tá legal ver o crescimento desse menino. Eu lembro que quando começou a temporada, a gente ficou até na dúvida se ele ia ser titular ou não, se era para dar chance para o Lante Taylor e coisa do tipo. E ele tá tendo aquela temporada, sabe aquela temporada de consolidação de um jogador? Ele tá tendo a dele. É muito bacana ver o jogo dele. Ele trouxe uma solidez muito grande para o time. E fico na torcida porque ele continua assim, até porque eu acho que a gente vai ficar um tempo sem o Latimore na contusão que ele teve ontem.
Só me fale uma coisa, o Taylor, ele tá machucado? É, ou ele tá só na reserva mesmo? Porque ele começou a temporada assim, muito bom. Mas teve um jogo que ele rodou as bolas e aí depois o Adibo tipo, tomou conta, né? E assim, os pontos positivos, eu vou continuar o que o Lucas falou, que o Adibo, ele vem crescendo e ele vem se tornando um dos melhores jogadores dessa defesa. No jogo passado ele jogou demais, esse jogo ele também jogou muito bem, né? Por mais que a defesa foi ruim. Eu vou falar um ponto positivo aqui, dois caras que tem que ser, porque o jogo tava ruim e a gente teve esperança, também por causa de James Winston e AJ Perry, porque era um cara que vocês podem buscar no, quando a gente falou pós-draft, eu falei sobre ele, estudei sobre ele, e ele era um cara muito bom, mas teve lesões graves e teve ontem uma bola primorosa do James Winston, fez o touchdown. Então, assim, é um cara que, dois caras que eu vou elogiar. James Winston, por mais que o Ivan não queira elogiar, mas a gente tem que elogiar porque ontem o jogo quase a gente poderia ter empatado, mas não conseguiu, óbvio. Mas muito passou pro James Winston, estava com a mão calibrada, e Ed Perry, que é um é possível que eu gosto, tem que ser lapidado ainda, existem alguns defeitos, mas que eu queria ver mais em campo, como o Kendrick Miller, como o Jamal Williams. A gente tem um Jamal Williams que temporada passada em Detroit era um dos melhores, e não sei se por estatísticas ele foi o melhor na temporada passada, e a gente contrata ele, dá uma grana pro cara e a gente não consegue tirar o melhor dele. Então, a gente fala que talento a gente tem, mas a gente não sabe usufruir desse talento. A gente tem três caras que correm muito bem com a bola, quatro, né? Que ainda tem o Taysom Hill. E a gente não sabe pegar o bom desses caras. Então, para mim, os três pontos positivos é James Winston, AJ Perry e o Adibo. Eu não vou poder botar o Chris Olave porque, como um todo, ele fez um jogo ruim e aí no final pegou um touchdown, mas de resto, assim, eu não vejo um protagonismo que a gente se espera dele.
Eu acho que é isso. Tô de mal do Saints, hoje não vou falar muito bem do time. Mas é um pouco só que eu vou falar é o que é triste de ver é que, como você falou, Fábio, eu não é nem, é que eu vou botar aqui uma pimenta nas coisas. É um jogo que o James Winston trouxe a gente pra partida muito, muito, muito por incompetência do Minnesota Vikings, mas um jogo que o Winston entrou bem. Foi o jogo que ele lançou duas interceptações. Então, assim, com o James Winston, é isso que a gente vai ter. Não vai ter um time vencedor também. Pode ser que vença jogos, assim como a gente vence com o Carr. Então, concordo que o Winston teve uma partida melhor que o Carr, por fazer o mínimo e fazer mal feito ainda. E ser maluco, né? E fazer dois touchdowns em passes que poderiam facilmente ter sido interceptados, mas essa é a característica dele. Ele conseguiu dessa forma, então... foi assim que ele chegou onde ele chegou. Então é isso, o mérito dele também tem seus méritos. Só passar um pouco aí nas lesões, né? O Saints teve... Foi uma partida muito triste no sentido de lesões, né? Que o Saints, além da lesão do Derek Carr, que a gente já comentou aí, também teve lesão... Vocês podem até me ajudar a lembrar, mas eu sei que teve a lesão do Michael Thomas, né, logo no começo do jogo, mas que não parece nada muito grave. A lesão do Derek Carr também não parece algo grave. Tem a lesão aí do Marshon Lattimore, que aí sim já parece que é uma lesão que vai requer, que vai precisar de um pouco mais de cuidado, né? Então a gente...
De 1 a 2 meses, eu acho.
Exatamente, não sei se a gente já tem um update tão claro assim, mas vai precisar de tempo aí. Para se recuperar. A gente tem aí até uma secundária que se mostrou sólida, né, na ausência dele, não na ausência dele, mas que aparentemente tem umas peças aí, obviamente ele faz falta, mas tem umas peças decentes. Se eu não me engano, acho que o Malcolm Roach chegou a sair um pouco do jogo, mas não sei se chegou a ter uma lesão um pouco mais séria. É, teve mais alguém? Que eu contei tanta gente na hora, né?
Mas eu acho que foi isso. Eu acho que a do Michael Thomas vai levar um tempo também, pelo que eu vi.
Também?
É, o do Michael Thomas e o Lashmore.
Então, eu acho que eu vi duas semanas, só que como a gente tem uma semana de folga, eu acho que ele já pode jogar no próximo, se eu não me engano, eu vou até verificar.
Bom,
acho que é duas semanas, né?
É algo positivo, né, para todo mundo, para os Saints, obviamente é bem importante ter a folga, mas para nós, torcedores, eu acho que eu fico muito feliz em ter uma semana sem New Orleans Saints. Eu vou ficar com saudade do Saints na off-season, é claro, eu vou clamar por um jogo do Saints. Mas eu acho que estou precisando de uma semana aí para conseguir digerir um pouco que a gente... Vai chegar daqui duas semanas na partida contra o Falcons, vai ser uma Falcons Hate Week, provavelmente muito importante para quesito de playoffs aí. O Falcons é um time que já mostrou que vai pelo menos tentar brigar até o final, né? Fica trocando de quarterback toda semana, porque assim como a gente aí, eles estão sofrendo bastante, porque é um time ruim, assim como a gente. Então, mas eles estão mostrando que estão tentando, né? Tomara que eles se mantenham aí nessa troca de quarterbacks aí, com o Arthur Smith de head coach, que é horrível também, que a gente consiga... a gente vai chegar nessa semana empolgado, e se a gente ganhar, a gente vai se iludir novamente. Como vai ter a bye week, a gente vai ter outro episódio do podcast. Estamos até tentando trazer alguma coisa especial para vocês aí. Eu não vou me ater muito ao jogo contra o Falcons, a gente vai conseguir falar melhor depois. Mas só para dar uns updates aí, se alguém quiser falar um pouco da nossa divisão, vou dar dois updates, vocês já podem emendar falando sobre os dois aí, como a gente já está indo mais para o final do podcast. O primeiro update é a divisão em si, né? Apesar dos pesares, de alguma maneira, incrível, o Saints segue na liderança da divisão aí, né? Com o recorde 5-5. Um jogo a mais, né? Que o Tampa Bay Buccaneers 4-5, que o Falcons aí 4-6 também está ali na briga, o Panthers 1-8, café com leite. E aí o segundo update que eu vou dar é que o Saints aparentemente vai assinar com Jason Pierre-Paul para a temporada de 2014. Brincadeira. Mas Jason Pierre-Paul aí renascendo das cinzas. O Saints está com muitos problemas na linha defensiva, aí, como a gente falou. Aparentemente é talvez o único grupo aí do time que de fato falta talento, né? Então aí o Jason Pierre-Paul talvez vai vir com uma ideia de dividir um pouco dos snaps ali para dar um descanso pro Cam Jordan, espero que essa seja a ideia, na verdade. Podem comentar um pouco aí sobre o que vocês acham, né, do Saints na divisão, e também já emendar aí o que vocês acharam dessa aparentemente contratação do Jason Pierre-Paul. Espero que a gente não esteja caindo no fake aqui, mas também se tiver, não vai ser uma vergonha maior do que o Saints faz em campo. Podem falar.
De fato, essa contratação do JPP aí é pra tentar resolver alguma coisa na linha ofensiva, né? E de fato, se a gente não resolver a linha ofensiva, ela vai começar a machucar muito o nosso secundário. A nossa sorte, o nosso calendário, ele tá sendo muito fácil pra gente. É um calendário que... A verdade, turma, é que o Saints só tá 5-5 porque a gente tem um calendário muito fácil. E além da defensiva, se a gente não resolver, a gente de fato não vai ter chance nenhuma se a gente quiser ir pra playoff do Clube do Chico, sabe?
É como o Lucas falou, velho. A gente pegou uma tabela facílima e por isso que a gente tem 5 vitórias. Porque se fosse uma tabela um pouco mais difícil, a gente não teria 5 vitórias. A gente estaria brigando em último na nossa divisão com o Carolina Panthers. Porque assim, a gente não fez jogos bons. A gente ganhou 5 jogos de sorte, por ter uma defesa adversária ruim, e uma defesa da gente boa, tendo interceptações. E sobre a contratação, eu achei interessante. Muitos desfalques, lesões. Então tem um cara que já fez papéis importantes, temporadas boas. Beleza, foi em 14, 15, 16. Já faz o quê? Quase 7 anos por aí. Então, assim, a gente ficar com o pé atrás, mas ver cara nova no time para ver se pode mudar alguma coisa. A divisão, a gente ficar aí primeiro até o final, minha opinião. Mas, possivelmente, eu espero o Seattle, né? Seahawks, que tá fazendo uma bela temporada. E eu acho que vai ser daí e pro fim, assim. Se for pra se decepcionar no ICAR, pra mim, nem playoffs eu iria. Mas, ir pros playoffs é bom, mas eu acho que jogar contra o Seahawks hoje, a gente tomou a massa do Vikings, mas do Seahawks.
Bom, concordo com vocês, né? Diz o Purple, pode ser que seja interessante pro time, mas pode ser também que ele acabe ficando só no practice squad, nem joga direito, se é que algo assim aconteça. Mas eu acho que o Saints deveria ir pros playoffs, apesar de tudo. É triste porque isso aí pode ser que faça com que o Saints não demita o head coach ou... Sinceramente, se alguém me falasse, Ivan, você troca não ir para os playoffs para demitir todo mundo do coaching staff, eu assinaria na hora, pagaria as passagens dos caras do coaching staff para casa e tudo mais, mas eu acho que não é garantia, então seria interessante, como a gente não vai ter uma pick interessante, a gente vai ter um... Se a gente não for para os playoffs, a gente vai ficar na beirada por conta da nossa divisão. Então é melhor que vá, que aí se frustra um pouco menos. E aí torce para um milagre lá. Dá um pouquinho de experiência de playoff para a galera. É sempre importante. Para quem ainda não tem, né? Os jogadores mais jovens do time. Mas é isso. Eu vou seguir nessa minha frustração aqui. Mas ainda torcendo, sou muito fiel aos Saints, apesar de tudo. Bom, sei que vocês também são, vocês aí que estão guerreiros escutando esse podcast, essa nossa, a gente basicamente aí por 50 minutos descendo o sarrafo no time e tentando demonstrar um pouco da frustração aí que eu sei que todos vocês estão sentindo. Se concordaram, discordaram do que a gente falou aí, pode comentar aí na plataforma que você está assistindo, pode pegar e marcar a gente no grupo do WhatsApp e falar, olha, é isso mesmo, ou pode até xingar, tá tudo bem. Pode interagir com a gente. Vamos já para a despedida, então, né? Foi um podcast, de fato, um pouco mais triste, mas o Saints faz a gente fazer esse tipo de coisa. Antes de encerrar, vou passar mais uma vez as nossas redes sociais, Instagram MundoRudete, Facebook Saints Brasil, o Twitter é o Saints Brasil 09, o nosso blog é o MundoRudete.com. Também falo para vocês seguirem as meninas lá do Flor do Superdome. Não vou fazer um merchan pessoal meu do New Orleans Pelicans, né, que é o time que eu torço da NBA, que eu fiz da última vez que a temporada tava para começar, mas o Pelicans parece que tá pior que o Saints, então eu acho que é isso, eu tô com uma overdose de tristezas causadas por Nova Orleans, então acho que isso tá me deixando um pouco pessimista, mas é isso. Tem a bye week aí pra gente dar uma descansada do Saints, depois a gente volta firme e forte aí em busca de um milagre, que seria o Saints constante jogando bem e vencendo partidas. Bom, começar agradecendo aí quem é da casa. Fábio, muito obrigado pela participação, desculpa qualquer coisa. Sabe que as portas estão sempre abertas aí, quase dormiu, né, antes de vir podcast. Mas foi bom aqui, né, pra falar um pouquinho do Saints, pra descontar um pouco a frustração que a gente tá sentindo.
Foi melhor do que dormir, viu, sinceramente. Eu quase dormi, quase. Mas deu tudo certo. É sempre um prazer estar aqui. Sabe como eu amo fazer parte do Saints Brasil. Como eu amo fazer esse podcast. E obrigado, Lucas. Peguei alguns ganchos dele aí. Foi muito bem hoje. Obrigado, Ivan, como sempre. Um apresentador muito bom. E de onde vocês estiverem assistindo aí, boa noite, boa tarde, bom dia. E vamos para uma semana de descanso, graças a Deus. E daqui a 2 semanas vamos sofrer com o Saints aí.
É isso aí. Apesar dos pesares, a gente adora, né? A gente tá aqui, adora falar do Saints, né? Adora estar nesse universo. E é por isso que a gente tá aqui, né? Porque o Saints já deu vários motivos da gente desistir. Lucas, você aí, teoricamente convidado, mas é quase da casa. Chega aí, ficou à vontade, falou bem pra caramba, agregou muito pra gente. Muito obrigado, viu? As portas estão abertas aí. Pode ter certeza que logo, logo vai pintar convite novamente, porque você manda muito bem. Bom, pode se despedir aí, se tiver algum tipo de merchan pra fazer, fica à vontade. Se não, só fala um tchau pra galera aí e um motivacional pra terminar.
Eu que agradeço, Fábio, Ivan. É sempre divertido esse momento de terapia coletiva no podcast com vocês. É algo motivacional. A gente já foi campeão do Super Bowl, né? Tem franquia que nunca foi, então... É, Minnesota, eu tô falando exatamente com você. Você pode ganhar de mim, mas você nunca foi campeão do Super Bowl. Chupa!
É isso aí, é com essa, né? É com essa. Quem vive de passado é museu, mas também tem que ser o torcedor do Saints, porque nosso passado não é dos mais brilhantes, mas é bem melhor do que o de muitos times, inclusive dentro da nossa divisão. Nosso próximo aí, já vou dar início ao Falcons Hate Week aí. Vamos ter 2 semanas para odiar o Falcons, como tem a Bye Week. E é isso, o Vikings é bem menor que a gente. Apesar dos pesares aí, apesar de muitos que a gente já sofreu com eles, eles já sofreram com a gente também. Bom, galera, agradeço aí todo mundo que participou assim, digo, os meninos já, até desculpa, até me confundi agora no final, mas agradeço aí todo mundo que escutou até o final, tá sempre apoiando a gente. Bom, não desistam, sigam aí com a gente, muito obrigado aí. Por tudo, vamos lá, vamos por mais, vamos ainda conseguir uma vaguinha aí na pós-temporada, se tudo der certo, mesmo com tudo não dando certo, a gente ainda tem chance. Valeu, galera, muito obrigado e até mais. Valeu!